nós estamos recebendo a visita do presidente do Encontro Abelheiro de Carazinho, o César de Souza. E ele vem participar do Rumo ao Campo para nos falar um pouquinho sobre esse encontro, falar sobre produção de mel também. Mas, inicialmente, bom dia, César, é um prazer te receber no nosso programa.
Bom dia aos amigos ligados na Rádio Planetário. Para nós é um momento muito especial estarmos aqui nos microfones da Planetário, essa grande audiência que tem essa querida emissora. O Encontro Abelheiro, né, que na sua edição de 2023 foi um sucesso, né, um evento que superou todas as suas expectativas, tanto de público, como de volume de venda, como número de expositores, surpreendeu a cadeia produtiva, não só a região norte do Rio Grande do Sul, não só Rio Grande do Sul, mas também o Brasil. Encontro Abelheiro, que no seu primeiro ano já recebeu o título de um dos maiores encontros de criador de abelha do Brasil. É um evento que, nessa edição 2024, ele foi antecipado para o mês de setembro. Então, a partir de agora, ele vai acontecer a última semana do mês de setembro. Né? Nesse ano, ele vai ser nos dias 27, 28 e 29 de setembro, em Carazinho, no Parque da Capezu. Um evento que, nesse próximo ano, ele tem novidades. Né? O ano passado, a gente teve cerca de 70 expositores que vieram de todas as partes do Brasil. Tivemos um volume de venda comercializado em 2 dias de cerca de quase R$400 mil. Né? E recebemos uma missão também da Argentina no ano passado, com expositores. O consulado argentino organizou isso. Tivemos grandes parcerias que envolveram ali a cadeia produtiva dos grãos, canola, soja, um consórcio com abelha. Também tivemos um trabalho especial focado no uso dos bioinsumos, os inseticidas biológicos, que hoje é uma tendência notória na produção de grãos. E para esse ano a gente traz uma novidade, né, que é a Arena 360, né, um espaço dedicado todo a palestras, workshops, e a gente vai trazer um Dream Team. Por que o termo Dream Team? Né? No inglês ele significa time dos sonhos. A gente vai trazer cerca de 12 personalidades do setor envolvendo as abelhas, sendo da criação de abelha com ferrão, sendo do setor da cadeia das abelhas sem ferrão, produção de própolis, cera, mel, transformação, mercado. A gente vai trazer um super time, né, para quem for ao evento saia dali com suas necessidades saciadas, saia deslumbrando o potencial que a cadeia produtiva das abelhas tem hoje como negócio. Também vamos ter um espaço dedicado a rodadas de negócio, algo inovador no setor, onde o produtor vai poder, aquele que produz mel, vai poder vender seu mel lá no dia, né? Vai ter os maiores compradores do Brasil ali, as maiores empresas que compram para fazer a envase, para venda do varejo tradicional, ou as exportadoras, as trades vão estar ali. Uma gestão em consórcio com o Sebrae, que é um grande especialista nisso, né, então, que está apostando muito na cadeia produtiva das abelhas. Então, o Encontro Abelheiro também tem novidades, vai ter um espaço B-Connect, espaço dedicado às startups, à tecnologia, tudo aquilo que tem de novo para a cadeia produtiva, né? Então, assim, o Encontro Abelheiro tem muita novidade, muita coisa boa, e tem muita coisa que a gente vai anunciar até setembro, né?
E a gente vai ficar aguardando, César. Podemos dizer, então, que o Encontro Abelheiro é a Expo Direto do Mel?
Correto. O Encontro Abelheiro é a Expo Direto dos criadores de abelhas.
Tá certo. Como é que está o preço hoje do mel, César? Que valor está? É um preço condizente?
Olha só, nesse ano, digamos, do segundo semestre de 2023 até esse período agora de 24, hoje nós estamos sofrendo com uma baixa na produtividade. Isso é resquício das grandes chuvas, né? Tivemos muita mortandade de abelha devido a alagamentos, né? Muitas abelhas morreram sufocadas. Também tivemos muitas abelhas morrendo por fome. Uma coisa que a gente não, muitas pessoas não entendem, a dinâmica da colmeia, a única que se alimenta de geleia real dentro da colmeia é a rainha. O resto, todas as operárias ali, as guardiãs, se alimentam do mel. E quando a gente retira o mel, a gente retira o alimento dela. Então, a gente precisa suplementar, a gente precisa alimentar essas abelhas. E nesse período das chuvas, não se teve como fazer esse manejo, tá? Então, a produtividade hoje tem uma perspectiva de uma redução, tá, de produtividade de cerca de 65% a 70%. comparado ao ano anterior. Ponto positivo para isso, houve um aumento no preço, né? Período de 2023 chegou-se a praticar de R$ 6 a R$ 8 no varejo tradicional, na transformação R$ 12, R$ 14. Hoje os preços já saem no varejo tradicional de cerca de R$ 13, R$ 14, na comercialização mais informal R$ 20, talvez algo mais do que isso. Então o produtor perde em produtividade, mas ele consegue ter um ganho em preço. Né? É uma alternativa, né? A gente torce que agora que esses períodos que a gente está tendo aqui de insolação, de sol, isso auxilia também até para a vida da florada. A florada da soja, isso ajuda muito as abelhas nesse período, tá? Fato curioso também que as abelhas são necessárias para polinizar a soja, né? Final aí de 2022, a Embrapa finalizou um trabalho técnico que prova que a abelha em consórcio com a soja dá 15% a mais de produtividade na soja. Eu não estou falando em mel, não tô falando para produtor. Para quem está ouvindo agora o Rumo do Campo, você que é produtor rural, você que é plantador de soja, a abelha te dá 15% a mais de produtividade. Tá? Isso é o que a Embrapa falou. A gente tem trabalhos técnicos que aumentam isso em produtividade, dependendo da área. Mas o que mostra é o seguinte, que as abelhas são necessárias, que elas precisam ser cuidadas nas nossas propriedades. Também as abelhas geram uma oportunidade de ganho maior para o produtor hoje, que quando tu instala um apiário, você vai instalar numa área de APP. Uma área que tu não usa para nada, ela é uma área de preservação permanente. Você não pode estar explorando. A abelha você pode explorar. Então é um ganho a mais na propriedade. Então isso tem sido usado muito para pequenas propriedades e agora as grandes propriedades, os grandes sementeiros, né? Existem projetos pilotos aqui na região de Passo Fundo, né? Em algumas propriedades e grandes empresas de produtores de sementes, que eles já estão trabalhando a polinização em apiários fixos. Né? Então, mirando o quê? Melhor qualidade no grão, melhor produtividade, também trabalhando, preparando o ciclo de produção dela, das suas propriedades, para o futuro. O futuro da comercialização da soja, ele vai seguir um protocolo. Né? Então, o comprador vai dizer, olha, eu quero que você siga um protocolo, tá? Tu seguindo esse protocolo, eu faço a compra do teu grão. O Brasil tem o papel de protagonista na produção de soja, mas ele também tem que se adequar a isso. Né? Então, esse protocolo, algumas propriedades, alguns produtores já estão se preparando, já estão se adiantando. Então, aí que vem o uso dos bioinsumos, que são nocivos e seletos para as abelhas.
Era justamente isso que eu queria te perguntar, César, nesse sentido. Sempre houve uma briga muito grande dizendo que os inseticidas da lavoura acabavam prejudicando as abelhas, matando as abelhas. E agora você vem falar numa perspectiva de um consórcio entre soja e abelha.
Correto. As abelhas tinham um inseticida específico de princípio ativo fipronil, que ele era o que fazia a mortandade das abelhas em grande massa. Então, no final do ano passado, o Ministério da Agricultura, junto com o governo federal, determinou uma portaria que proíbe a comercialização desse princípio ativo no Brasil. Esse princípio ativo já foi proibido em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Então, o Brasil também agora segue esse protocolo. Os bioinsumos, eles vieram para ficar, né? Até pela sua praticidade, custo que é menor. E eles também, eles seguem a tendência de seguir o protocolo do comprador. Né? Muitos chamam de compliance isso. Então, esse protocolo do comprador, ele vem aonde que você segue os protocolos de produção para você ganhar o preço X. Tá? Então, esse é um avanço. A agricultura hoje que praticada, ela vai passar por uma evolução, e você pode olhar na Expo Direto, nós vamos já ver esse movimento, pensando em agricultura biodinâmica, muitos chamam de agricultura quântica, né? Engenheiros agrônomos, profissionais que estão ouvindo esse tema vão entender daquilo que a gente está falando. E é um processo, uma agricultura que volta a trabalhar a essência, né? Solo, produzir um alimento mais limpo. Né? É a demanda do mercado europeu, mas que também é a demanda do mercado americano, do mercado indiano, que é o que o Brasil agora mira como grande comprador do Brasil, é a Índia. Então,
para onde vai o mel brasileiro?
Hoje o mel do brasileiro, ele, o maior destino dele é os Estados Unidos. Né? Como funciona hoje? O Brasil hoje, um consumo médio de um brasileiro é 20 gramas de mel por ano. Tá? Nos Estados Unidos é 800 gramas por ano. Veja só o salto que é. Desses 800, 400 gramas, o mercado produz interno, o mercado americano. Os outros 400 ele compra ao redor do mundo. O Brasil também tem parceiros de venda para os Estados Unidos, a Argentina, que é um grande competidor. Por quê? Porque ele tem um diferencial de produzir um mel orgânico, porque a produção do mel da Argentina é na região central, ali perto da capital. Então, onde tem plantios de eucaliptos, né? Então, isso faz com que eles consigam ter um mel certificado. Já nós aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, não conseguimos isso ainda, exceto os campos de cima da serra, Cambará, São José dos Ausentes, a região serrana. Mas isso faz com que o Brasil também tenha um diferencial. Hoje a gente consegue entregar para o mercado exterior mel de melato da Bracatinga, que é um mel específico que ele se origina só nos campos de cima da serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também mel de carne de vaca, que é uma planta que se dá só nos campos de cima da serra, mel de cerejeira, mel de macieira, entre outros, né? E agora o Brasil vai para o estágio seguinte de vender um mel com identidade, né? Então, origem, né? Da onde saiu esse mel, como é isso. Fato que é fácil de conseguir nas abelhas sem ferrão, né? As abelhas sem ferrão, quem está nos ouvindo deve ter visto um amarelinho, que a gente chama de jataí. Então, é fato curioso também. As abelhas sem ferrão são nativas do Brasil. Quando o Brasil foi colonizado, os índios já se alimentavam desse mel. Elas são nativas daqui e devido às áreas de reconstrução das APPs, né, essas abelhas conseguiram voltar para o ecossistema e elas conseguiram se reproduzir. A gente, com manejo zootécnico, a gente também conseguiu ampliar isso. E hoje ela pode ser criada em apartamento, no quintal da casa, usada em empresas, clubes, hoje com um passivo ambiental, né? Então, muitas empresas têm investido em educação ambiental e têm usado as abelhas como parceiro, né? Então, as abelhas sem ferrão também têm uma peculiaridade de cada espécie. O mel tem uma coloração, sabor e propriedade medicinal diferente. Então, o mel da jataí tem uma propriedade diferente do mel da mandaçaia, do mel da manduri, entre outras espécies. Hoje, no Rio Grande do Sul, são cerca de 24 espécies nativas do Rio Grande do Sul. A nível de Brasil, são 300. Né? Algo que ainda vem em crescência. Hoje o Rio Grande do Sul tem como papel abastecer o mercado de São Paulo com a venda de enxames. Então tu vende as abelhinhas dentro da caixinha, hoje só na capital paulista, estou falando do estado de São Paulo. São cerca de 150 mil criadores só na cidade de São Paulo. E o mel da abelha sem ferrão, ele tem valor agregado. No Encontro Abelheiro nós vamos ter uma dinâmica muito especial com um profissional que vai estar na Arena 360, médico, nutrólogo, especialista em alimentação de atletas. Ele mostra as características e propriedades de cada mel, de cada espécie e a funcionalidade no organismo do ser humano. Então, o mel das abelhas sem ferrão tem um espaço muito a crescer, né? Só que ainda gatinho em produtividade. Então, veja, uma produtividade hoje de uma abelha jataí é cerca de 1 quilo por ano, mas em grande escala de produtividade você consegue ter um quantitativo. Em contrapartida, produz-se menos, se ganha-se mais. Então, as abelhas sem ferrão hoje, ela é uma tendência que veio para ficar, e o Rio Grande do Sul recebe hoje um grande investimento, um reinvestimento de cerca de 5 milhões de reais na região serrana para área de turismo. Só abelhas sem ferrão, você vai lá ter uma experiência com as abelhas. Então, o Rio Grande do Sul tem se destacado por receber também outros dois investimentos voltados à cadeia produtiva das abelhas com ferrão, né? Então, muitas dessas novidades vão estar presentes no Encontro Abelheiro, né? Quem está ligadinho conosco aqui, bota na sua agenda, 27, 28, 29 de setembro, vai para o Encontro Abelheiro, vai ter muita novidade e vai conhecer muita coisa diferente, porque eu não falei do pólen. Pólen faz parte da alimentação de superatletas. Então é algo prático, simples e orgânico, né?
E nós vamos voltar, César, a falar sobre abelha, sobre mel e sobre Encontro Abelheiro. A gente agradece a sua participação. Nossos ouvintes, com certeza, ficaram atentos, porque é um assunto que chama atenção e que está tomando um nome maior no mercado.
A ascensão das abelhas se faz necessário, principalmente pós-pandemia, né? Onde foi dado aquele alerta de segurança ambiental, o cuidado, segurança alimentar, que comemos, como comemos, a origem. E as abelhas ainda têm muito ainda a mostrar, muito para as pessoas conhecerem. A gente agradece a oportunidade e estão convidados para participar conosco lá também, né? Participar lá conosco do Encontro Abelheiro 2024.
César de Souza, presidente do Encontro Abelheiro de Carazinho, falando no nosso programa Rumo ao Campo.